Como bien he dicho, mi nombre es José Manuel García.
Como tú dices, mi nombre es Manuel García. Yo vengo de Madrid, na España. Uau, ele saiu da Europa e veio para a América do Sul. Tem muitas questões que nos fazem tomar uma decisão assim.
Principalmente,
no meu país, eu tinha várias empresas que tinham funcionamento parecido a
uma lan house. Não é lan house, mas era algo similar a um lan house.
Eu também, a imigração me interessa bastante, porque no meu estabelecimento eu atendia principalmente clientes estrangeiros que vinham fazer chamadas internacionais, transações, recargas de celular, todo tipo de serviços de telefone.
Internacional. Todo tipo de servicios, teléfonos, recargas de móviles, etcétera, y un sinfín más de servicios. Entonces, claro, me llegaba un montón de público, principalmente de Ecuador, principalmente.
Llegaban muchos clientes, principalmente de Ecuador, de Bolivia, de Perú, Colombia y también de Venezuela, menos en menor cantidad.
Entonces, conozco muy bien cuando alguien viene de un país de fuera al tuyo como emigrante y también
cuando alguien viene de un país de fuera para el seu como emigrante o cuando a gente sale de un país para ir para otro, existen muchos motivos diferentes que hacen las personas salirem de sus países para conseguir vivir de alguna forma.
Normalmente suele ser pues cuestiones económicas.
Uma porcentagem bem grande pode ser por questões econômicas, já que alguns países estão em situações bem ruins. Os países da África, da América do Sul, como a Venezuela, que nesse momento está com uma grande crise de todos os tipos, não só a economia, mas também de alimentação, de alimentos, de tudo.
Yo he sido bastante privilegiado.
Yo fui bastante privilegiado. Pude estudiar, realizar cursos importantes y pude me permitir el luxo de viajar antes. Saí a muchos países. Viajar para muchos países. Hasta llegar para mí también, la gran crisis que aconteceu en España.
También la maravillosa crisis que ocurrió en España. Ahí es cuando yo pierdo absolutamente todo. Perdí.
Eu perdi absolutamente tudo. Perdi os estabelecimentos que eu tinha. Eram 10 unidades na franquia que eu criei. Nós abrimos esses estabelecimentos. A gente tinha agências de viagem, serviços de restauração.
A crise foi tão salvaje. Tan salvaje fue la crisis.
Mas a crise foi tão selvagem que perdi absolutamente tudo. Foi uma coisa da noite para o dia. Você está em um momento com todas as coisas funcionando, tomando todos os cuidados, pois você vê a crise chegando e pensa que pode sobreviver e passar por cima dela. Mas não sabe quanto tempo pode ser, se serão 4, 5 anos, e com o passar do tempo, já se foram 5, 6, 7 anos e está até agora. A Espanha não soube resolver o problema que tem.
Eu não venho primeiro a Brasil, eu vou primeiro a Paraguai.
Eu não venho somente para o Brasil. Antes eu passei pelo Paraguai, porque o Paraguai, respondendo sua pergunta, é um país pequeno, é um país onde está tudo por fazer, é um país onde não tem nesse momento uma grande estrutura. Enxerguei ali a oportunidade de poder crescer, empreender, e com os meus conhecimentos pensei que podíamos voar muito bem, um grande erro.
Podia resolver muito bem, grande erro. Eso es uno de los errores
que cometemos. Eso es un error que nos vemos cometiendo. Pensamos que vamos a llegar y conquistar. Ser como Cristóbal Colón.
Cristóbal Colón II.
No, señores, eso no existe. Tudo já está inventado, a roda já está inventada. Quando você emigra, tudo que você pensa que pode fazer, alguém já fez antes. Você não vai descobrir nada. Pelo contrário, estará dando socos contra a parede.
Em Paraguai, aparentemente que é um país.
O Paraguai, aparentemente, é um país com baixo nível cultural, com poucos recursos financeiros. Mas quando você vê o país, descobre que ele é muito rico. É um país, como eu te diria, a minha Suíça Latina. É difícil de acreditar, mas eu te falo com conhecimento de causa. Porque eu fiquei por lá por quase 4 anos.
Entonces, ¿qué pasa? Que trato también de buscar la vida allá en Paraguay,
para mi vida en Paraguay,
de hacer cosas allá,
empresas y procurar proyectos. Me tuve mucha dificultad,
principalmente por temas políticos.
Hay una rivalidad muy acirrada entre los partidos que están en el poder. Aquí estoy muy compleja, simplemente por temas políticos, principalmente. Yo fui a Paraguay con un proyecto.
Yo iba con otro proyecto. Yo
represento una fundación que se dedica a proyectos a nivel internacional.
Se dedica a hacer proyectos a nivel internacional. Entre ellos había un proyecto para... Nosotros estamos en Ecuador, por ejemplo, haciendo proyectos.
Estamos no Equador, por exemplo, em Santa Isabel, no Quevedo. Estamos em Quito. Agora mesmo temos um projeto muito grande lá para criar um parque industrial de 1,5 milhão de metros quadrados. Eu representava essa fundação no Paraguai. Estava lá todos esses 4 anos tentando levar esse projeto para frente.
Projeto adelante allá. Muy complicado. Muy complicado,
muito complicado.
E então,
bueno, por fim, eu acabei vindo para São Paulo. Eu comecei aqui outra vez, continuei com a fundação, continuei com o projeto, encontrei projetos e também encontrei os mesmos problemas que havia encontrado no Paraguai. Infelizmente, essas coisas se repetem em qualquer país. De um ou outro lado do país, isso se repete sempre.
Ao outro lado do país, se repetem sempre. Hombre, la España que yo viví fue la España maravillosa.
Bom,
porque yo
a España que yo viví fue maravillosa.
Preparadas de la historia de España.
Yo faço parte de una de las generaciones más bien preparadas de la historia de España. Yo nací en 1969, ahora tengo 49 años. Mi generación fue la generación más preparada de la historia de España. Mas a grande maioria de nós começou a sair para outros países buscando outras oportunidades, pois a Espanha não oferecia o que eles estavam buscando.
Que eles estão buscando, que nós estamos buscando. Principalmente, España es un país maravilloso. Madrid es una ciudad.
Principalmente porque España es un país maravilloso. Madrid es una ciudad que todos gustan, una ciudad turística. Tiene trabajo para quien busca.
Para el que quiere trabajar, pues, y ganarse un sueldo, y pues hay trabajo. Hay que romper un poco con la imagen.
Tenemos que tener un poco de cuidado con esa imagen de quien es inmigrante y que es España buscar servicio.
Es muy complicado.
Es muy complicado.
Es tan fácil.
No acrediten que es tan fácil. Tiene gente que va a decir que están muy bien, pero yo te garanto, son 1%. Esas personas que se dan bien entre las otras 99 que están bien mal.
Que al 99% restante las han pasado francamente mal. No, no es claro. Cada uno va a contar la película.
Claro, cada um vai contar a sua história como quiser. Mas a verdade é que não é todo ouro que reluz. Essa é uma expressão bem típica de lá. Não é todo ouro que reluz. Não quer dizer que você vai à Espanha e não vão se abrir todas as portas e você vai encontrar um trabalho maravilhoso. Trabalhar em uma empresa incrível, isso não existe. Você tem que fazer muitas coisas antes, igual aqui no Brasil. Você tem que ter documentos, tem que ter registros e tudo isso é um grande problema. Proceso.
Y eso todo lleva un proceso. Evidentemente, cuando te vas, pues los amigos y la familia, pues evidentemente...
Claro, cuando você va, tus amigos y la familia no tienen más la misma relación. Yo falo con ellos, gracias a la tecnología, pues están siempre conectados a través de llamadas de vídeo, WhatsApp y Skype. Estamos siempre conectados. Yo sé lo que está aconteciendo en mi casa a cualquier hora. Eso es un gran avance en relación a como era antiguamente cuando migraba entre países. No tenía posibilidad de se comunicar.
Cuando muchísima gente que hay en Brasil que emigró de Madeira o emigró de
Cuando mucha gente del Brasil que emigró de Madeira, de Portugal, esas personas desaparecían y perdían contacto con sus familias. Porque no tenían una forma de comunicación. A veces por carta, que demoraba meses para llegar. Mas ahora, gracias a la tecnología, tenemos esa comunicación inmediata. Y yo sé lo que acontece en mi casa en pocos instantes. Y es claro, con el tiempo, la familia y los amigos van se distanciando. Pero yo puedo hablar con ellos a cualquier momento.
Cualquier minuto. La distancia hace mella también. Realmente, yo me esperaba que Brasil fuera un país.
Realmente esperaba que Brasil fuese un país menos burocrático. Existe una complejidad muy grande, una burocracia sin sentido, mucha falta de información de la Receita Federal. Y todos esos órganos públicos tienen una enorme desinformación.
Los públicos tienen una desinformación brutal. O sea, te garantizo. Que es así, aunque ellos te digan, vete a la página.
Veja no site deles. Mira lo que você vê que é tudo mentira que aparece. A informação que eles te dão é mínima. Está faltando muita informação no site, incluindo os documentos que são necessários na Receita Federal.
Na web, incluso na documentação e nos papéis que eles te dão na Receita Federal. O sea, sempre a informação não é correta.
A informação nunca é correta. Você tem que investigar, você tem que fazer como eu fazia. Vou contar como era.
Chega um momento em que tu já não crês no que te estão contando eles. Porque como não...
Chega um momento que você não acredita mais no que estão te dizendo. São tantas coisas que não fazem sentido. Eu esperava que as pessoas que passaram por esse trâmite e as entrevistavam. chegava com o papel e anotava tudo que eles diziam. As pessoas que saíram com seus documentos, eu perguntava tudo para eles e eles me informavam realmente todas as documentações para conseguir fazer o meu RG.
Para poder hacerme el RG. Yo he tenido muchísimas dificultades para poder...
Eu tive muita dificuldade para entrar no Brasil. Eu queria entrar como empresário. E foi impossível entrar como empresário. Eu queria entrar como empresário, mas não podia. Outra opção que eu tinha era entrar a partir do Mercosul. Uma pessoa que veio do Mercosul.
Que viene del Mercosul, porque yo vengo de Paraguay. He estado 4 años en Paraguay. Yo no he vuelto a España para nada. Y yo tengo cédula...
Pois eu tenho passaporte de permanência no Paraguai. Nesse momento, eu sou um cidadão paraguaio. Então, eles me fizeram buscar toda a documentação para me regularizar como estrangeiro pelo Mercosul. E quando eu já tinha todos os papéis em cima da mesa, eles disseram que eu não poderia fazer.
Imagínate lo complejo que es conseguir toda la documentación que te piden. Pero yo tengo que pedir,
imagina cómo fue difícil conseguir toda esa documentación. Es una cosa de, tive que pedir certificado de antecedentes criminais no meu país. Isso é uma coisa de louco. Tive que levar certificado de antecedentes criminais do Paraguai, antecedentes criminais do Brasil, antecedentes criminais da Receita Federal e também da Polícia Civil. Eu tive que chegar com muita documentação para mandar todos os países certidão de nascimento e tudo isso traduzido em português. E todos esses documentos não me serviram para nada. Fiquei quase 4 meses perdendo tempo e quando eu já tenho tudo em mão, eles dizem não, não podemos fazer o seu RG.
E me dizem, não te podemos fazer o RG.
Questionei, mas por que? Vocês disseram que não tinha problema. Não podemos. Eu fico triste em fazer coisas que eu não queria fazer. Eu tive que entrar como refugiado para legalizar a minha situação.
Para legalizar minha situação? O São Paulo, neste momento, significa uma oportunidade.
São Paulo, nesse momento, significa para mim uma oportunidade. Apesar de todos os problemas que eu encontrei, é uma oportunidade. Acredito que São Paulo, principalmente pelo número de habitantes, por sua vez, é um mercado tão importante e que fez valer a pena estar aqui. Valeu a pena esse esforço.
É verdade, eu estou muito feliz. La gente me ha acogido genial.
Na verdade, eu estou muito feliz. E as pessoas foram muito boas. Não tenho nada a reclamar sobre as pessoas. Me sinto acolhido no Brasil. O Brasil acolhe de verdade. Não pelas instituições, mas sim pelas pessoas. É um país que acolhe. Um lugar onde você realmente se sente bem.
É um país que eu não sei como explicar. Que realmente te sientes a gusto aqui. Pues hombre, la política de España, la de Brasil, es un desastre las dos.
A política da Espanha e do Brasil, ambas são um desastre. Igualmente, na Espanha roubam assim como aqui. Acontece que na Espanha tem menos dinheiro. E não podem roubar tanto quanto roubam aqui. A corrupção é a mesma. Se você está em um lugar de poder, você vai abusar do poder para poder enriquecer. Isso fazem na Espanha, na Itália, em todos os países. Isso não é novo. No Brasil, o que acontece é que aqui é mais selvagem, porque aqui tem muito mais dinheiro, tem muitos de impostos. Os impostos aqui são uma coisa absurda. O que acontece é que aqui vocês têm mais recursos, então vocês têm mais possibilidades.
Que diferença noto? La seguridad, por ejemplo. Nosotros tenemos
a diferença que eu noto daqui para a Espanha é segurança.
Aquí hay una guerra.
Por exemplo, aquí, nós temos mais segurança.
Que venga de fuera,
aqui no Brasil
que
é uma guerra. Aqui qualquer pessoa que vem de fora percebe que tem uma guerra civil. Os meios de comunicações não querem dizer para não assustar a população, mas é uma guerra civil.
Pero aquí hay una guerra civil. Entonces hay una serie de bandos,
uma série de quadrilhas que está bem claro quem são.
Llamémoslos narcotraficantes.
Vemos narcotraficantes, vemos o que quer que seja, mas tudo isso funciona porque existem interesses econômicos que querem que isso continue.
Interesses econômicos que querem que isso siga. Porque es muy fácil acabar con
todo. Porque es muy fácil acabar con todo eso.
Sencillísimo. O sea, la solución es tan sencilla.
A solução está na nossa frente. Como resolver isso?
Veja,
Portugal já adotou algumas estratégias para melhorar isso. Poderíamos adotar essas estratégias também.
Portugal já legalizou a droga. Automaticamente
E automaticamente acabou com esse crime organizado.
Crime organizado? Porque não podem... O crime organizado...
Esse crime só existe e se mantém por um tráfico que permite circular essa quantidade de dinheiro. Se não existe e está legalizado, não tem tráfico. Não tem como manter essa estrutura.
Não há criminalidade, porque não têm para poder manter essa estrutura. no tienen para poder mantener esa estructura. Y tiene que haber una cuestión ilegal para que... ¿Pero qué pasa?
Para eso ellos tienen que dejar eso ilegal. Y hay gente que tiene mucha gente recibiendo beneficios con eso.
Estamos hablando a nivel político.
Estamos hablando a nivel político. Y ellos no van a querer acabar con la gallina de los ovos de oro.
Con la gallina de los huevos de oro. Hombre, pues para el futuro, bueno, que espero primero...
Para el futuro, espero que primero Brasil saia da crise tão brutal que está passando. Eu tenho certeza que vai sair, independente de quem está no governo. Já que o problema não é quem está no governo. As pessoas estão enganadas. As pessoas estão muito focadas em que partido, se é do PT ou do Novo, que saiu agora. Porque as pessoas não entenderão.
O sea, lo que la gente creo
y que no importa quién esteja no poder, quien da las órdenes no es el presidente. Infelizmente, él no manda no Brasil. Él no va a mandar no Brasil, ni uno de los presidentes manda en algún país.
En Brasil, él no va a mandar en Brasil, ni los presidentes mandan en ningún país. Ellos simplemente siguen
órdenes. Presidente sigue las órdenes y directrices de otras personas que están encima
de
ellos. Son los poderes que manipulan
la economía en todo el mundo.
Las personas tienen que entender
esto.
Bueno, fue un placer. Yo ficaría muy feliz de ver ustedes expondo el proyecto. Espero que lo poco que yo dije sirva para ustedes.